Olha, em primeiro lugar é o seguinte, nós tomamos a decisão, nós quem? A comissão executiva, a mesa diretora da Assembleia Legislativa, representando os 54 deputados. Nós estamos, como toda a população paranaense, aguardando ansiosamente que os cientistas anunciem que sim, finalmente nós temos uma vacina que é eficaz para combater o coronavírus. E nós entendemos, até pelas conversas, pelas tratativas que o governo do estado vem tendo, e o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, ele tem seguidamente nos relatado quais são as ações que o governo tem feito, buscando parceria com a embaixada da Rússia, né, que representa o país do nosso Brasil, porque a Rússia está muito próxima de ter uma vacina para combater o coronavírus. Da mesma forma, o estado do Paraná foi procurado por um laboratório, o maior laboratório chinês, que é o Sinopharm, para fazer uma parceria junto com o TecPar, que é o nosso Instituto de Biotecnologia, porque eles estão desenvolvendo uma vacina igual àquela vacina que está sendo desenvolvida em Oxford, na Inglaterra. Ou seja, para nós, vale aquela máxima. Não importa a cor do gato desde que ele caça o rato. Ou seja, nós queremos uma vacina que seja eficaz. Não importa se ela é americana, se ela é chinesa, se ela é inglesa, alemã, ou, melhor ainda, uma que possa transferir tecnologia e ela ser produzida rapidamente no Brasil. Então, o Paraná está se preparando para fazer a aquisição dessas vacinas. E nós sabemos das dificuldades financeiras que o estado está enfrentando. Como nós estamos fazendo uma gestão austera na Assembleia, de redução de despesa, de gastos, nós chegamos à conclusão que era possível, sim, que nós pudéssemos dar 100 milhões de reais do caixa da Assembleia Legislativa para o governo do estado. E assim já fizemos. Já demos 50 milhões de reais e até o final de agosto daremos mais 50 milhões, 100 milhões de reais, além daqueles 37 milhões, 756 mil reais de modernização da Assembleia e que transferimos diretamente para o Fundo Estadual da Saúde para que o Estado pudesse fazer a contratualização, ou seja, comprar as UTIs, hospitais filantrópicos ou privados para serem exclusivos de pacientes com Covid. UTIs e leitos de enfermaria. E esses 100 milhões é para comprar vacina. Por que que nós estamos passando o dinheiro já? Porque, efetivamente, todos estão trabalhando muito para obter essa vacina. E é necessário que o Estado tenha, né, a capacidade de agir no momento que for necessário. Então, o Estado vai ficar com o dinheiro no caixa, já autorizado pela Assembleia. Fizemos esse protocolo de entendimento e esperamos que o Paraná possa fazer a aquisição dessas vacinas e distribuí-la gratuitamente, garantir que ela chegue a todos os paranaenses que vão precisar tomar a vacina contra o coronavírus.
Bom, por falar em vacina, parece que a da Rússia é que está num estágio mais adiantado. Já estão falando até em outubro ela esteja pronta.
Os cientistas do mundo inteiro, eles trocam informações, né? A gente está acompanhando aí pela mídia. São 139 grupos que estão desenvolvendo a pesquisa no mundo. Seis dessas vacinas já estão na terceira fase, ou seja, muito próximas da possibilidade de serem produzidas maciçamente e distribuídas à população. Todos nós vimos o movimento do governo americano, do Donald Trump. Ele comprou daquele laboratório,
Pfizer. Não é?
A Pfizer comprou da Pfizer 600 milhões de doses de vacina, sendo 100 milhões de doses já na primeira fase de produção. A Pfizer, inclusive, até fez um Twitter, eu tinha feito uma crítica, eles até fizeram uma resposta para mim no Twitter, dizendo que eles vão produzir 1 bilhão e 300 milhões de doses de vacinas e que sim, o Brasil é prioritário para que as vacinas que eles possam produzir cheguem até o Brasil. Isso eles responderam num Twitter que eu tinha questionado justamente o fato dos americanos comprarem todas as vacinas. A expectativa de todos nós é o seguinte, é que a vacina de Oxford, que eu penso que é a que está mais avançada, e também é o que inclusive o governo brasileiro fez parceria através do Ministério da Saúde e da Fiocruz, ela possa ser produzida também no Brasil. É com isso nós vamos conseguir, na primeira leva inclusive, ter 33 milhões e 500 mil vacinas, já isso que já está assinado inclusive pelo governo brasileiro com esse laboratório. Nós vamos, na minha avaliação, entre outubro e dezembro, ter as primeiras vacinas chegando ao Brasil. E com certeza absoluta, janeiro e fevereiro, nós vamos ter uma compra e uma distribuição e produção maciça da vacina contra o coronavírus. Pelo menos é isso que eu tenho ouvido de todos que estão participando dessas discussões e negociações. Seja pelo relato que fez ontem o secretário estadual da Saúde, o Beto Preto, seja, obviamente, pelas ações dos outros técnicos que estão trabalhando especificamente nessa questão que envolve a aquisição das vacinas para o Paraná, para que nós possamos distribuir gratuitamente a toda a nossa população.
Bom, vamos torcer para que venha mesmo e venha rápido, para que as nossas vidas voltem ao normal, porque tem alguns segmentos que praticamente não trabalharam esse ano. Agora, deputado, vocês aí conversando, aí na alta cúpula, conversando com o secretário de saúde, o atual estágio do Paraná no que diz respeito à curva ascendente ou descendente?
Veja, infelizmente ela continua ascendente aqui no Paraná. Nós ainda não chegamos no chamado platô. Nós chegamos à última estatística, que foi da última terça-feira, nós chegamos com mais de 82 mil casos no Paraná e mais de 2.100 pessoas que infelizmente já perderam a vida. E as projeções, elas apontam num crescimento ainda no mês de agosto. Infelizmente, nós provavelmente vamos passar dos 130 mil casos no Paraná durante essa pandemia. Pode ser que passe desse número. E as projeções, de fato, elas são muito preocupantes. Eu ainda recebi os dados do IPARDES, né, que é o nosso Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, que está fazendo essas projeções. E eles estão projetando que nós tenhamos 110 mil casos no dia 14 de agosto. Espero que não aconteça isso. Mas, infelizmente, os números eles continuam dentro da tendência de crescimento, tanto do número de pessoas contaminadas, quanto de pessoas que estão indo a óbito. Em relação ao óbito, eu penso até que os nossos médicos, os técnicos de enfermagem, enfim, os que atendem no dia a dia dos pacientes que estão com Covid, eles já desenvolveram técnicas melhores e nós estamos conseguindo reduzir o número de óbitos, né, relativo ao número de infectados. Espero que, obviamente, isso possa melhorar ainda mais. Felizmente, aqui no Paraná, ninguém, absolutamente ninguém, morreu por falta de assistência. Nós estamos com as UTIs funcionando, abrindo novas UTIs e atendendo a todos que precisam, né? Agora, é necessário, todos nós sabemos, muito cuidado agora, porque a cidade só vai retomar a normalidade dela, ou pelo menos uma nova normalidade, como se chama hoje, quando a cidade inteira ficar monitorando o número de casos suspeitos e, ao mesmo tempo, fazer isolamento das pessoas que estão com Covid, que estão positivadas. E isso faz com que, de fato, você consiga controlar em cada cidade o crescimento da doença. Então, cada cidade tem que fazer a sua parte. Bandeiras tem que fazer a parte dela, Santa Amélia, Tambaracá, Santa Mariana, Barra do Jacaré, Andirá, enfim. Todos os municípios, estou dando assim só alguns exemplos de municípios da nossa região, mas todos os municípios têm que fazer a sua parte. Cornélio Procópio foi um exemplo, um esforço enorme feito ainda antes daquele famoso e famigerado decreto, mas que durante 26 dias Cornélio ficou fechada. E aquilo deu um grande efeito, reduziu de fato o número de casos e transmissão de casos. Na última sexta-feira, por exemplo, Cornélio Procópio estava com 16 casos de pessoas que estavam com o vírus ativo. É, ou seja, houve uma grande redução do número de casos. Por outro lado, nós estamos com as UTIs nossas hoje lotadas, estão cheias as nossas UTIs, por conta, obviamente, que o número de pacientes de toda a região como um todo tem se mantido estável. E aí, claro, as pessoas precisam de um tratamento, muitos precisam de um tratamento especializado.
Bom, e por outro lado, normalmente já acontece isso, uma queda de receita no segundo semestre. Eu fico imaginando quanto será a queda neste ano em especial, dado a tudo isso que nós estamos falando. Vocês têm alguma maneira de socorro, algum projeto para socorrer? Porque os municípios com certeza vão necessitar, o Estado vai necessitar, e não sei até quando haverá dinheiro para socorrer a todos.
Veja, o Estado fez um esforço nesse mês de julho com que houvesse uma redução na queda da arrecadação do ICMS. Negociou com grandes recolhedores de impostos, né, grandes contribuintes, e nós conseguimos manter um equilíbrio fiscal em relação ao ICMS no mês de julho. O que o governo está tentando fazer é nos próximos meses, especialmente até setembro, ou seja, julho já deu certo, e daí fazer isso em agosto e também em setembro, que são meses críticos, é fazer conseguir manter a receita do ICMS, que é basicamente a principal das receitas que nós temos. Então, o Estado está buscando equilibrar essas suas contas, reduzindo despesa, cortando gastos, focando tudo, né? Nós estamos gastando praticamente R$500 milhões com a pandemia, especificamente na área da saúde, a mais do que o previsto. E, ao mesmo tempo, os municípios, né? Eu penso que todos os prefeitos, de uma maneira geral, estão fazendo economias, estão reduzindo ao máximo as despesas que podem reduzir, naturalmente sem perder a qualidade dos serviços públicos que ainda estão funcionando. Algumas áreas, é claro, os municípios têm tido uma redução de despesa pequena, pelo menos, parcial, pelo não funcionamento. A da educação é um exemplo. A da educação mesmo é complicado, né? Não dá para falar em voltar à escola antes que nós tenhamos segurança, né, de poder mandar os filhos para a escola. Acho que nenhum pai, nenhuma mãe vai querer que seus filhos possam correr riscos. E eles mesmos acabam depois, os pais e mães e avós e tios, correndo riscos desnecessários. Então, provavelmente 2020 é um ano na educação que a atividade de fato escolar era não presencial. Então, vocês, nós vamos ter que entender isso, na verdade. É difícil falar isso que eu estou falando, mas é difícil a gente poder pensar em voltar antes de ter a vacina. É uma questão, na minha avaliação, muito, muito complexa. Claro que os especialistas na área da saúde aqui têm que dar a última palavra, mas por tudo aquilo que a gente está vendo, é difícil. Falo isso como pai, falo isso como avô. É difícil você ter coragem de mandar um filho para a escola, né? Uma filha, por conta, obviamente, do risco que é por conta da transmissão. Imagina numa escola uma criança que vai ter. Criança, não adianta você querer fazer como adulto, né? O adulto ainda consegue, se não tiver tomado umas cervejas, porque quando toma cerveja, aí acabou, né? Acabou o distanciamento social, acabou as precauções todas, o cara toma cerveja, dá aquela pescoçada e já vai falar quase dentro da boca do outro, né? Para poder contar uma história. Mas estou dizendo isso por quê? Porque a criança é que nem quem toma uma cerveja a mais. Criança não faz distanciamento social. Criança tem a relação de afeto, não tem como. Imagina uma criança que tenha o Covid numa sala de 20, 25 ou de 40 alunos e vai com o Covid, passa o Covid para os outros. Aquilo multiplica, né, de uma forma absurda. Você tem um surto do coronavírus numa cidade. Então, a questão da escola é complexa. Por que eu estou falando isso? Porque isso tudo faz parte de uma estratégia, né, que você tem que ter em relação a esse ano de 2020. 2020 é um ano que não deveria ter existido nas nossas vidas. Eu até fico aqui, às vezes, brincando, assim, para poder manter pelo menos um humor nisso, falar, olha, vou fazer um projeto de lei anulando 2020 na contagem do nosso tempo aqui, na nossa passagem terrena, né? Não vale e vamos, ano que vem a gente volta a fazer mesmo nosso aniversário, a gente volta a completar a mesma idade, né? Porque é um ano que, de fato, é para todo mundo, com muitas restrições e obviamente, com muitas dificuldades, muitas frustrações das pessoas que perderam o emprego, dos empresários e comerciantes, né, que têm tido as maiores dificuldades. Então, é um período, de fato, né, que certamente nós nos lembraremos com muita tristeza desse ano de 2020. Claro que, como tudo, tem lados positivos, maior convívio com a família, tem também, a pandemia também trouxe uma maior valorização, né, das relações com as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente admira. Também tem um outro lado aí da pandemia que a gente sempre tem um aprendizado em tudo na vida, né?
É um assunto até delicado, mas a gente ouve muito desse questionamento. Talvez o senhor já tenha ouvido também. Quase tudo está parando ou parou por um período e está retornando gradativamente. Não seria prudente que não acontecesse as eleições esse ano, que ficasse para maio, junho, ou fizesse junto? A gente sabe que envolve um monte de coisa, principalmente alterar a Constituição. Mas, diante de tal calamidade, de tal pandemia, não se pensasse em eleições esse ano?
Eu acho, vou ser honesto contigo, eu se pudesse decidir isso, eu adiaria as eleições, não para novembro, mas teria adiado ou para o ano que vem, você bem disse aí, para o mês de junho, julho, quando já com certeza toda a população tivesse sido vacinada, a pandemia já tivesse acabado, aí você faria uma eleição. Ou ainda podia estender esses mandatos e fazer uma eleição geral em 2022, se teria uma redução de custos. Não vejo nisso, em eleições municipais, nenhum prejuízo à democracia. Você não pode prorrogar, são as eleições gerais, né? As eleições de presidente da República, de governador, de deputado estadual, deputado federal, senador, esses mandatos não têm como ser prorrogados. Mas eu penso que poderia ter estendido, sim, os mandatos dos prefeitos e também dos vereadores até 2022. Mas, enfim, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, junto com o Congresso Nacional, foi outra. Não houve entendimento para que isso acontecesse. E as eleições vão acontecer no dia 15 de novembro. Cá entre nós, em plena pandemia ainda, né? Ou seja, haverá, de fato, muitas complicações nesse processo todo. Cada dia que passa, verifica-se que a própria campanha eleitoral vai ser muito diferente, né? Eu tenho, assim, ouvido o relato de pessoas que já são pré-candidatos a vereador, vereadora, prefeito, prefeita. E as pessoas, claro, estão indo fazer visitas nas casas. Chegam, bate palma, as pessoas, na verdade, grande maioria, o que faz? Fica bem de longe, fica na área, não vai nem no portão. Fala daí, candidato, por favor. Aquilo que era normal, né, da pessoa entrar na casa, sentar com todo mundo, conversar e tal, não vai acontecer nessa eleição. E vai ter muita influência, obviamente, as redes sociais, não só o Facebook, como as outras redes, mas também o WhatsApp, enfim, tudo isso. Mas, indiscutivelmente, a campanha eleitoral vai ser muito diferente fazendo uma eleição em plena pandemia.
Bom, deputado, nós teremos muito mais assuntos a falar, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Algo mais que o senhor queira destacar?
Olha, Sérgio, eu agradeço, né, essa oportunidade de podermos aqui bater um papo gostoso aqui com os ouvintes da nossa Cabiúna. Ao mesmo tempo, claro, explicar algumas coisas que estão acontecendo. Tem muito mais coisa acontecendo, inclusive. Nós agora vamos ter uma viatura nova da Polícia Rodoviária Estadual em todos os postos da Polícia Rodoviária Estadual na mesorregião do Norte Pioneiro. Ao todo são 12 viaturas novas dessas equipadas que estão sendo entregues, né, foram entregues essa semana pelo governador Ratinho Júnior. Mas, enfim, eu quero, de qualquer forma, se me permite ainda, eu queria manifestar aqui publicamente aqui os meus profundos votos de pesar pelo falecimento da professora Nair Berettini, esposa do professor Silvestre Berettini, né? Ambos professores da UEMP, pessoas, enfim, estimadas em Bandeirantes, que todos sempre respeitaram. A professora Nair, né, toda uma trajetória, uma perda muito sentido. Então eu quero aqui expressar publicamente as minhas condolências à família, a toda a comunidade da nossa FAUM, enfim, da UEMP e de toda a população bandeirantense que sempre conviveu com eles e sabe, todos sabemos nós o papel que a dona Ayr teve, não é, como educadora, mas também como uma pessoa sempre integrada às coisas da cidade, da sociedade bandeirantense. Acho que aqui meus sentimentos de pesar a todas e todos.